As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Os últimos 7 dias de grande calor foram os dias em que mais mortalidade se registrou por ação direta da onda de calor que se fez sentir, mas como revelam os dados avançados pelos serviços de saúde, ainda assim são menores do que os verificados no mês de fevereiro por causa do frio. Como confirmava a ERTS o Dr. Rui Calato, do ACES Médio Tejo, há um ligeiro acréscimo do número de vítimas do calor, totalizando nos 7 dias em causa 64 casos.
Em relação à mortalidade no Médio Tejo, os números que eu tenho neste momento dizem que temos, de facto, um acréscimo, como das outras vezes, mas talvez não tão acentuado. Tivemos, em relação à média de pessoas que faleceram nas últimas 3 semanas do mês de julho, em relação a essa média, temos para a primeira semana de agosto, ou portanto, para estes 7 dias em que a onda de calor se fez sentir, temos um acréscimo de 14 óbitos em relação à média habitual, portanto, no médio Tejo. O que representa um acréscimo de cerca de 28%. Quero dizer que também, muito rapidamente, fiz o mesmo trabalho de comparação com toda a região de Lisboa e Val do Tejo, e que o acréscimo de mortalidade na região de Lisboa e Val do Tejo se cifrou na ordem dos 50%. Portanto, nós não atingimos sequer os 30% no Médio Tejo, sendo o Médio Tejo uma zona extraordinariamente exposta e onde, de facto, o calor se fez sentir com grande intensidade. Faz-se lembrar que a Alvega foi várias vezes a terra de Portugal com maior temperatura, e mesmo assim, de facto, temos um aumento de mortalidade inferior àquele que se verificou em toda a região. Portanto, isso diz-nos que, de facto, houve aqui uma intervenção de alguma forma eficaz, não totalmente eficaz, porque nunca é. Nós temos sempre pessoas de grande vulnerabilidade nas alturas de calor que morrem. Mas queria-lhe dizer que no dia em que tivemos mais falecimentos, foi no domingo, com 14 pessoas que faleceram, e que não é nem pouco mais ou menos o recorde de o maior número no Médio Tejo. O maior número no Médio Tejo de óbitos verificou-se no dia 1 de fevereiro deste ano, portanto, com o frio, não com o calor, com o frio, 21. Depois temos o dia 22 de fevereiro, 17. Depois 17 no dia 24 de fevereiro, portanto 3 dias de fevereiro em que, de facto, a quantidade de pessoas que faleceram foi muito superior à quantidade de pessoas que faleceram no pico do calor de uma onda que teve estas características de grande violência. E no total da semana, desta semana em que aconteceu a onda de calor, tivemos 64 óbitos no Médio Tejo.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e de Apoio às Vítimas Específicas, deteve um homem com 53 anos por posse de armas ilegais no Conselho de Salvaterra de Magos, no âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, que decorria há cerca de um mês, em que o visado ameaçava física e psicologicamente a mulher, de 46 anos. Foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido detectada e apreendida uma espingarda, uma pistola, uma carabina de ar comprimido, transformada para calibre 22, uma pistola de alarme, alerta alterada para calibre 22, uma arma de fabrico artesanal, ainda uma pistola réplica de arma de fogo e 148 munições de diversos calibres. O detido, já referenciado pelo mesmo tipo de crime, foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação e prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
Recentes declarações do vereador socialista Hélder Henriques no programa Uma Hora com da ERT sobre a realização da Feira de Santarém no mercado municipal foram alvo de reparos por parte do PSD no Executivo de Tomar no decorrer da reunião de Câmara realizada esta segunda-feira. O vereador Francisco Madureira admitiu que a feira no mercado municipal foi mal calculada e que, embora toda a variação tenha sido envolvida na decisão de não realizar a feira na Várzea Grande este ano, há que estranhar as declarações do vereador que tem a seu cargo as feiras, onde este referiu que o espaço do mercado traz alguns inconvenientes, situações embaraçosas e desagradáveis. O vereador Francisco Madureira admitiu que será difícil explicar às pessoas a não realização da Feira de Santarém na Várzea Grande, uma vez que, ao contrário do previsto, esta não vai estar em obras nessa altura.
Se calhar calculámos mal a questão da Feira de Santarém. Bem certo é que nós tivemos conhecimento e que tiveram na Câmara toda a amabilidade e franqueza de nos envolver na futura decisão, mas não deixo de estranhar das afirmações que o vereador Helder fez há poucos dias no órgão de comunicação social, em que diz: na Várzea não estávamos tão condicionados, quer queiramos, quer não. O espaço do mercado traz alguns inconvenientes, algumas situações embaraçosas e desagradáveis, até inconvenientes. Ou seja, o que é que nós, de certa forma, nos faz aqui alguma confusão? É que efetivamente pensou-se na questão da Feira de Santa Iria, teve que se pensar atempadamente, mas se calhar não se olhou de uma forma objetiva para o que poderia acontecer no concurso, e depois estamos hoje a assumir e vamos ficar com o espaço da Várzea vazio, não é, durante a Feira de Santa Iria, onde se calhar nunca seria sempre a solução ideal, mas poderíamos ter um plano duplo, vamos assim dizer. Agora vai-se a concretizar que efetivamente a questão da Várzea não vai andar, e portanto não sei se será muito plausível explicar às pessoas que até nós todos achamos que a solução não será ideal, e que o próprio vereador acaba por assumir isso nas declarações que faz este órgão de comunicação social, e portanto não deixamos de notar que se calhar poderíamos ter olhado para a questão da Feira de Santa Iria, para este concurso, de uma forma um pouco mais objetiva, no sentido de deixarem aberto as duas situações até que tivéssemos a feira. Porque vamos juntar este ano, é que o espaço vai estar vazio, vai estar sem nada, e vamos ter uma solução, esperemos que boa, mas se não, provavelmente não será ideal.
Na resposta, a Presidente de Câmara admitiu a possibilidade de virem a ser realizadas alguma ocupação na Várzea Grande em outubro, não tendo, no entanto, apontado em concreto o que estaria em causa. Anabela Freitas recordou que o certame precisa de meses de preparação, pelo que nesta fase disse não seria possível voltar à Várzea com a Feira de Santa Iria.
Nós sabíamos que qualquer que fosse, e como sabe havia outros terrenos em cima da mesa, qualquer que fosse a opção, não há opções ideais enquanto não se construir um parque de feiras. Pronto. Todas as outras opções têm fragilidades, como, obviamente, tem a do mercado. O que é certo é que a feira tem que ser começada a preparar com vários meses de antecedência. Há um conjunto de procedimentos, nomeadamente na questão da eletricidade, que não podem ser preparados a 2 meses da feira ou a 1 mês da feira. É óbvio que quando tomámos aqui a decisão, não iríamos imaginar que o concurso ficasse deserto, não é? E, portanto, sendo lançado novo concurso, agora, em agosto ainda, que é essa a nossa intenção, de lançar um novo procedimento concursal da Várzea Grande em agosto ainda. É óbvio que em outubro não vamos estar em obra, porque é um concurso grande, depois ainda tem que haver a consignação de obra e, portanto, vai demorar algum tempo. É aquilo que podemos e que temos estado a falar, e quando tivermos as coisas mais consubstanciadas, obviamente que falaremos com os senhores vereadores, é no sentido, sabendo que a Várzea Grande vai ficar sem atividade, portanto não vai haver obra, de colocar alguma ocupação naquela zona, mas ocupação que não implique todos os contratos que já temos assinados, quer com a EDP, quer com as empresas que vão fazer, assegurar toda a parte elétrica da obra, porque isso já não teríamos que indemnizar, não é? E, portanto, correndo o risco de saber que qualquer mudança causa sempre algum incómodo às pessoas. Também, quando tomámos a decisão, sabíamos quais são os constrangimentos de cada um dos locais que foi apontado. E, correndo o risco de não estarmos em obra na altura da Feira de Santa Iria, mantivemos a decisão aqui tomada de manter a feira e de experimentar a feira junto ao mercado.
O plano pormenor do Centro Histórico foi abordado no decorrer da reunião do Executivo Camarário de Tomar, realizada esta segunda-feira. Recorde-se que a elaboração do plano tem marcado passo em sucessivos mandatos, e tudo indica também que não será neste que o documento irá ser concretizado. O Vice-Presidente da Câmara de Tomar, vereador Cristóvão, dava conta desta situação, respondendo a questões levantadas na altura pelo PSD, que o documento é, disse, muito complexo. Não dispõe o município de técnicos superiores em número suficiente para concretizar o processo. O Cristóvão explicava na reunião de Câmara porque é que o município deixou cair o plano de pormenor do Centro Histórico no anterior mandato, embora refira a que haja já algum trabalho realizado.
Nós deixámos cair este porque, de facto, entendemos que não tínhamos meios objetivos para, pelo menos numa data anterior, avançar. Meios internos, porque, obviamente, por exemplo, não permite toldos, letreiros, qualquer outra situação, mais uma vez, acima do resto de chão. todos sabemos o que é que acontece no centro histórico. Ou, por exemplo, coisas que à época poderiam fazer sentido por causa dos materiais existentes na construção, mas que hoje, por exemplo, não eram permitidas estruturas metálicas nos telhados ou nas coberturas, coisa que já existem vários no centro histórico e que faz até bastante sentido porque são materiais mais adequados, mantendo a telha como cobertura, mas que o suporte possa ser metálico é até bastante adequado. Portanto, são vários exemplos em como o plano não corresponde à realidade e também não foi cumprido, portanto, ao longo de todos estes anos. E, portanto, há realmente que avançar. Há algum trabalho já feito, nomeadamente a questão das fachadas, portanto, do levantamento das fachadas. Ele está praticamente feito. Há o levantamento de praticamente todas as fachadas do centro histórico, assim como a identificação de alguns dos estabelecimentos ou dos comércios que se entendem manter, dos edifícios ao qual será necessário pedir parecer à DGPC. Enfim, há algum trabalho realmente já preparatório que foi sendo feito e que está feito, assim como também alguma da análise sociológica ou socioeconómica, aliás, que deverá acompanhar este plano pormenor. Portanto, algum desse trabalho também já está feito. Ainda assim, para se fazer esse trabalho exaustivo, no ponto ideal, e dou apenas este exemplo, no mandato anterior, ainda antes de decidirmos deixar cair este processo, uma das empresas que veio reunir connosco para avaliar da hipótese de ser entregue ou não este trabalho, referia-nos 10 anos para fazer só a parte de diagnóstico.
O Comando Territorial de Santarém levou a efeito um conjunto de operações no distrito que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outros. Foram efetuadas 26 detenções em flagrante delito, 15 por condução sobre o efeito do álcool, 10 por condução sem habilitação legal e 1 por posse de armas ilegais. Foram apreendidas 5 armas de fogo e 148 munições de diverso calibre. Ao nível do trânsito, registro para a ocorrência de 467 infrações detectadas, destacando-se 36 por estacionamento indevido, 30 por excesso de velocidade, 27 por falta de inspeção periódica obrigatória e 23 por falta de iluminação e sinalização. Quanto aos números da sinistralidade, registro para 87 acidentes, de que resultaram 1 morto, 4 feridos graves e 29 feridos leves. Ainda no âmbito da atividade do Documento Territorial de Santarém, registro para ações de fiscalização geral, com a aplicação de 15 autos de contraordenação relacionados com a defesa da floresta contra incêndios. Foram ainda realizadas ações de sensibilização, 15 no âmbito do programa Escola Segura e 7 no âmbito do programa Idosos em Segurança, abrangendo 50 pessoas.
Rádio F, a primeira a informar.
Durante 4 dias, o Festival Bons Sons recebe, de 9 a 15 de agosto, mais de 50 atuações nos 8 palcos distribuídos pela aldeia. São vários estilos musicais, entre artistas emergentes e músicos consagrados, e outros projetos ainda por descobrir no cenário pitoresco de Sem Soldos, aldeia do Conselho de Tomar, numa edição que terá ainda um conjunto de outros aliciantes. Entre os concertos, além das atividades paralelas que incluem dança, cinema, teatro, performance, uma mesa redonda, uma instalação e iniciativas para os mais novos, é ainda possível admirar ou levar para casa produtos artesanais. À semelhança dos anos anteriores, a Feira de Marroquinarias e Artesanato volta a tomar conta das ruas do centro de Sem Soldos, com artigos de vários artesãos e alfarrevistas nacionais. Para que ninguém se perca no meio de tanto para fazer, em parceria com a Festival, o Bons Sons volta a disponibilizar a app oficial do festival. Compatível com iOS e Android, a aplicação integra toda a informação necessária, incluindo os horários dos concertos, detalhes sobre os artistas, um mapa, uma lista de atividades e ainda uma agenda pessoal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São Pedro vai reforçar, tendo em conta o próximo ano letivo, os apoios aos alunos. A Junta de São Pedro irá oferecer-se, no ano letivo 2018-2019, os livros de fichas para as disciplinas, onde seja exigido, a todas as crianças, tal como o material escolar para todos os alunos inscritos no primeiro ciclo. Lourdes Fermão, Presidente da Junta de São Pedro, falou à ERT destes apoios, que ascendem a cerca de 40 euros por aluno e que têm permitido, inclusive, um ligeiro acréscimo de crianças inscritas no Centro Escolar de São Pedro de Tomar.
De facto, não há nada mais importante, ou uma das maiores importâncias é mesmo as nossas crianças e o nosso Centro Escolar. E nós temos conseguido também, não só com os nossos apoios, obviamente, mas muito em concreto com a forma como as crianças estudam naquela escola, tem-se conseguido manter e até crescer um pouquinho o número de alunos, que, contrariando alguma falta de demografia, não é? Que é bom, é muito bom, porque, de facto, as crianças saem da escola a saber bem as matérias, a ter comportamentos saudáveis, a ter... são crianças felizes. E, no fundo, a comunidade também já viu isto, já consegue perceber diferenças de tratamento. Também temos uma cantina onde a comida é feita diariamente, onde há qualidade na comida que é feita, há qualidade, há quantidade, as crianças são bem tratadas. A Associação de Pais assumiu isso desde há muitos anos, com um protocolo com a Câmara, obviamente, mas, de facto, as crianças são bem tratadas, não acontece o que acontece em muitos outros sítios, infelizmente. Ali as coisas correm, também nesse aspecto, correm muito bem. Dizer que a Junta de Freguesia apoia também nas festas de fim de ano, nas festas de Natal, no Dia da Criança, nas atividades de tempos livres, a própria Junta dinamiza atividades de tempos livres. Estamos a finalizar 3 turnos de atividades de tempos livres organizados pela Junta de Freguesia e com o PDJ, que tem sido um sucesso. E, no fundo, a comunidade está reconhecida e nós agradecemos também a todos quantos podem ajudar nas atividades e à Associação de Pais e a todas as professoras e educadoras e pessoal auxiliar e administrativo.
Já está consignada a empreitada de requalificação da Estrada de Minho, Serra de Santo António, que foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Acesseira, e pelo representante da firma adjudicatária, António Pereira de Oliveira. A assinatura do auto de consignação dos trabalhos é relativa à empreitada de requalificação da Estrada de Minho e Serra de Santo António e adjudicada à firma Matos e Neves Limitada Obras Públicas pelo valor superior a 265 mil euros mais IVA com prazo de execução de 90 dias, sendo que os trabalhos terão início no dia 20 de agosto. A empreitada prevê a requalificação da estrada entre as povoações de Minde e Serra de Santo António, com reparação de abatimentos e repavimentação bituminosa de toda a extensão da via. Irá proceder-se também à construção ou reparação, onde existam aspectos da estrada em mau estado, do sistema de drenagem de águas pluviais, dotando-o de valetas em betão e aquedutos. Serão também executadas as marcações rodoviárias, assim como a colocação de barreiras de segurança metálica com os respectivos dispositivos de proteção para motociclistas. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.